Vamos conhecer os títulos das notícias às 3, edição do Vítor Melenas. Olá, viva, boa tarde.
Boa tarde. A ausência de perspectivas de desenvolvimento para tomar preocupam António Lourenço dos Santos, o candidato derrotado nas eleições para o PSD de Tomar. Dupla que matou o taxista António Pedro foi condenada a 24 e 20 anos de prisão. Presidente da Distrital do PSD, João Moura, considera prioritário um aeroporto civil em Tancos, Conselho de Vila Nova da Barquinha.
O tempo para o dia de hoje, vamos ter céu em geral pouco nublado, vamos ter nas regiões do interior céu muito nublado com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial a partir da tarde. O vento vai ser fraco a moderado, vamos ter descida da temperatura máxima no litoral oeste. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta terça-feira vamos ter máxima de 23 graus para Coimbra, Porto Alegre e também para Lisboa, 19 para Leiria, 24 graus de máxima para Santarém, 26 para Castelo Branco. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 25 graus. Avançamos com as notícias com a edição de Vítor Melenas para ouvir daqui a pouco.
As notícias na ERP, edição de Vítor Melenas.
António Lourenço dos Santos, o candidato da lista derrotada nas últimas eleições à liderança da Conselhia do PSD de Tomar, promete continuar a ter uma intervenção ativa no partido e na defesa das propostas que tinha então formulado no decorrer da sua candidatura, que, como referiu à ERT, só resultam da ausência de perspectivas de desenvolvimento para Tomar, facto que o preocupa.
São propostas com de âmbito individual, de ambições individuais, muito pelo contrário, inteiramente de haver pessoas que fazem da política carreira, não é o meu caso, nem é o caso de todos os elementos que compõem a minha lista, compunham a lista, e portanto vamos continuar atentos ao que está a passar, e uma atenção que resulta da preocupação, da grande preocupação que sentimos relativamente à ausência de perspectivas que existem em Tomar. Perspectivas de desenvolvimento, perspectivas de criação de emprego, perspectivas de investimento, tudo passa por aí, tudo começa aí, principalmente o bem-estar das populações, porque a situação em que vivemos não é sustentável por muito mais anos. Tomar é uma cidade que vive muito, excessivamente à custa do dependente do orçamento do Estado, de verbas do orçamento do Estado, e essa é uma situação que não é sustentável. Há rapidamente que encontrar vias de atração de investimento, vias e mecanismos, tração de investimento, criação de emprego, caso contrário, resta-nos este caminho de declínio que nós recusamos. E por isso mesmo vamos continuar atentos. Outro comentário que eu faço, que fazemos, relativamente às eleições do passado sábado, foi extraordinária, um extraordinário sinal de vitalidade, de energia que o Partido Social Democrata mostrou aos tomarenses, com bem ilustrado pela votação recorde que aconteceu. Isso quer dizer que o Partido Social Democrata está vivo e que está disponível para enfrentar os desafios que por aí estão, que por aí vêm e que já existem, aliás. É óbvio que continuamos, o Partido está unido e todos temos que remar no mesmo sentido, não é? E o sentido é só um para nós. É que Tomar consiga ultrapassar esta situação de pré-desastre em que se encontra, este assunto clínico, que não agrada a ninguém, nem nós não aceitamos.
Américo Lopes e Luís Peixoto foram condenados nesta segunda-feira a 24 e 20 anos de prisão, respectivamente, pelo homicídio de António Pedro, taxista, que esta dupla sequestrou, roubou e matou, escondendo o corpo numa zona de mato na meia-via, Conselho de Torres Novas. A vítima era do entroncamento. O crime ocorreu 1 de maio de 2017. O tribunal fala em conduta perversamente desmesurada, não esquecendo ainda a série de crimes cometidos pelos dois indivíduos, que, recorde-se, sequestraram uma mulher em pleno parque de estacionamento do Hospital de Torres Novas, drogando-a e deixando-a depois dentro do próprio carro, onde foi encontrada ainda inconsciente no dia seguinte. Américo Lopes foi condenado por 4 crimes de roubo qualificado, um deles de forma tentada, 1 por extorsão na forma tentada, 2 por sequestro, 1 por homicídio qualificado e 1 por profanação de cadáver. Já Luís Peixoto respondeu por 2 crimes de roubo qualificado, 2 por sequestro, 1 por homicídio qualificado, 1 por profanação de cadáver e 2 por condenação sem carta. Refira-se que Luís Peixoto ainda respondia pelo suposto abuso sexual à citada mulher, que foi sequestrada em Torres Novas, mas esta situação não se deu como provada. O tribunal condenou a dupla ao pagamento de uma indenização de 121 mil euros à família do taxista assassinado.
Informação na hora certa.
O Comando Distrital da Polícia de Santarém da PSP, através da sua estrutura de investigação criminal, com auxílio do Núcleo de Investigação Criminal e outras subunidades, procedeu à detenção de 9 indivíduos, de 6 do sexo masculino, com 44, 43, 38, 29 e 28 anos de idade, e 24 anos de idade, e 3 do sexo feminino, com 26 e 2 com 17 anos de idade, por tráfico de estupefacientes. As detenções aconteceram esta segunda-feira e realizaram-se no âmbito do cumprimento de mandatos de busca e apreensão a 8 residências e anexos dos suspeitos, bem como em 4 viaturas. Foram apreendidas 297 doses de produto que se suspeita ser heroína, 129 doses de produto suspeito de ser cocaína e ainda 4.160 doses de produto que se suspeita ser haxixe. Há ainda a referenciar 12 doses de liamba, 7 pés de cannabis, 2 balanças de precisão, 1 arma branca, 4 viaturas, 17 telemóveis e mais de 44.490 euros em dinheiro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A possibilidade de vir a ser criado um aeroporto civil em Tancos, no Conselho da Barquinha, é uma das prioridades da ação política do novo presidente da distrital da JSD, João Moura. Em declarações exclusivas prestadas à ERTS, João Moura revelava que logo que foi eleito, solicitou a elaboração de um estudo sobre o assunto que considera ser fundamental para o futuro desenvolvimento do distrito.
Já encomendei, nas primeiras horas após a eleição, encomendei já a alguém entendido na matéria. Penso que uma das bandeiras que este distrito já não tem mais tempo a perder, que é a questão do aeroporto de Tancos, poderia ser uma hipótese para a aviação civil e, portanto, queremos fundamentar aquilo que é a nossa teoria. Nós temos a forte convicção de que isto é não só possível, como altamente viável esta utilização, mas queremos estar devidamente fundamentados. E agora vamos começar a fazê-lo, com trabalho de terreno, com relatórios, queremos saber, queremos estudar e queremos saber porque é que, se há um lobby do distrito de Leiria e de Coimbra a puxar por Monte Real, porque é que não há um lobby de Santarém, distrito, e da área do Pinhal do Interior até à Covilhã, até à Guarda, Castelo Branco, que possam puxar aqui por eixo transversal do nosso país, da A23, a puxar por uma realidade que serve não só melhor os interesses de Portugal, na nossa opinião, principalmente o combate a esta assimetria que toda a gente vende como um chavão das assimetrias do rural e do interior, e que aqui, criando esta infraestrutura, que está com uma proximidade, como conhecemos todos nós, que está aqui à nossa porta, da A23, tem que estar a escassos metros da A23 e, portanto, está muito bem servido e pode ser uma solução de alta medida a um investimento que o Estado poderia estar disposto a fazer. E, portanto, isto, nesta fase, vamos estudar, vamos inteirar-nos dos dossiers e vamos defendê-lo caso entendamos que é como estamos em querer que seja uma prioridade para o país.
A recém-eleita Comissão Política Distrital do PSD de Santarém, liderada por João Moura, de Orém, tem Tiago Carrão como vice-presidente, a candidatura genuinamente social-democratas, com garra e paixão, que venceu as eleições distritais do PSD no passado sábado, 5 de maio, com 927 votos, representa uma renovação interna do partido no distrito, um sentimento forte de vontade de mudança. Aos 30 anos, Tiago Carrão, após ter liderado a JSD de Tomar e a JSD Distrital de Santarém e de ter sido vice-presidente da Comissão Política Nacional da JSD, integra agora a estrutura distrital do PSD. Nas últimas eleições autárquicas, Tiago Carrão foi candidato à freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar. O PSD de Tomar alcança assim uma representação com destaque na estrutura distrital, passando a ter um papel mais interventivo na ação do PSD no distrito de Santarém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O CERQE, Centro de Inovação e Competências da Floresta, acolhe nesta terça-feira, a partir das 14 horas, a sessão de esclarecimento ao Regulamento Geral da Proteção de Dados. A sua empresa está preparada. A iniciativa tem como principais objetivos informar e consciencializar para a importância e urgência da implementação de processos que permitam o cumprimento do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor no dia 25 de maio. Em cima da mesa vão estar temas como o impacto e os desafios do regulamento, enquadramento jurídico do Regulamento Geral de Proteção de Dados e a abordagem tecnológica da cibersegurança. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e limitadas à capacidade da sala.
Rádio Web, a primeira a informar.
A segunda sessão da Assembleia Municipal Jovem de Tomar reúne nesta quarta e quinta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal. O encontro, que vai contar com a presença de alunos e professores dos agrupamentos de escolas dos Templários, de Nuno Santa Maria e da Escola Profissional de Tomar, tem início marcado para as 14h30. A Assembleia vai decorrer nos mesmos moldes que a Assembleia Municipal de Tomar e nela serão apresentadas um conjunto de moções que, como refere o Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, terão como temática a Europa e o seu futuro.
O tema escolhido para debate na edição 2018 é a Europa que futuro. É claro que agora os vários grupos, cada um vai dedicar, ou já está a trabalhar, aliás, nos subtemas que irão ser discutidos tal e qual, como na Assembleia Municipal de Tomar, vão ser discutidos, vão ser votados, mas poderei inclusive chamar a atenção de que antes de se iniciar a abertura da Assembleia Municipal Jovem, vamos fazer a eleição do Presidente da Mesa e dos seus secretários, tal e qual como fazemos, portanto, na Assembleia Sénior, não é? E depois, sim, com a abertura dos trabalhos, com a respectiva discussão das medidas propostas pelas bancadas escolares, vamos fazer, então, como dizia eu, a votação e depois, mais para o final, a conclusão dos trabalhos e indicação das propostas, tanto vencedoras, e o respectivo encerramento. Chama a atenção de que vai decorrer na quarta, dia 9, e na quinta, dia 10, ou seja, portanto, para o segundo e depois para o terceiro ciclo, também no mesmo local. O local esse que será, portanto, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com respectivas inscrições de um grupo de cada agrupamento escolar e da escola profissional, e durante os dois dias será debatido, portanto, temas alusivos, como disse então, à temática Europa que futuro.
Já está decidido, o Centro de Documentação do Ribatejo vai ficar instalado em Torres Novas. Os pormenores com Cátia Menino.
Foi aprovada pela Câmara Municipal de Torres Novas em reunião pública a proposta para o acolhimento do Centro de Documentação do Ribatejo na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes. Esta proposta chegou ao município através do Grupo Fórum Ribatejo. Esta entidade informal reúne investigadores regionais e locais, procura dinamizar encontros de historiadores, assim como apoiar e promover estudos e investigação sobre o Ribatejo e o seu território. Com este centro de documentação, o Fórum Ribatejo propõe-se a, em primeiro lugar, disponibilizar um local de recurso a investigadores da história local e regional e a todos os interessados em conhecer o Ribatejo e a sua cultura. Através do maior número possível de documentos, impressos ou em formato digital e de referências documentais que facilitem o seu trabalho e incentivem o incremento de estudos sobre esta região. A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes irá acolher este centro devido às condições que oferece, quer em termos físicos, quer em termos de recursos humanos qualificados.
Informação na hora certa.
O município de Vila de Rei encontra-se a promover mais uma edição do concurso literário Padre João Maia. Este ano sublinhado a temática de aproximar e conhecer, a iniciativa que assinalou o Dia Mundial do Livro tem como objetivo incentivar a produção literária e criar hábitos de leitura e escrita, estimulando o envolvimento dos participantes em dois géneros distintos, a prosa e a poesia. Os interessados em participar nesta nova edição do concurso deverão assim fazer chegar os seus trabalhos à Biblioteca Municipal José Cardoso Pires até 25 de maio. Os melhores textos em cada género literário serão depois premiados com um cheque-prenda no valor de 75 euros. Os mesmos serão posteriormente publicados em suplemento no boletim informativo do município de Vila de Rei. Os interessados em participar poderão também consultar as normas de participação no site da autarquia Vila Regense ou obter informações também junto da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As escolas da Barquinha têm na rua uma campanha para ajudar as crianças em Moçambique. António Feliciano com os pormenores.
O agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha tem em marcha a missão Pompom, uma iniciativa de cariz solidário que visa a construção de um furo em Moçambique destinado a proporcionar melhores condições de vida às crianças que lá residem. Para ajudar, basta adquirir um pompom ou uma rifa, cujo lucro reverte então para essa nobre missão. Ana Santos, professora do citado agrupamento, abordou esta angariação de fundos, sendo que o desejo passa por chegar aos 5 mil euros.
Estamos a otimizar atividades, venda de pompons, e agradeço a todos os pais e alunos que participaram, e também venda de rifas para este fim, que é atingir os 5 mil euros para a construção do furo. A cerca de 1000 euros, portanto, temos até o final de junho, tenho a certeza que iremos conseguir.
Quem estiver a ouvir e a ver, quem quiser ajudar, o que é que poderá fazer?
Eu tenho partilhado sempre nas páginas do FB, do Facebook, e também na página do agrupamento. Há muitas pessoas que já contribuíram seu donativo em termos de IRS, mas também, ali no conselho, toda a gente me conhece, podem dirigir-se à escola e basta realmente falar comigo. Há empresas locais que também já se associaram a nós, o Intermarché de Vila Nova da Barquinha, os sumos refrigerantes, a empresa Bahia, e também as construções Carlos Barros. E, portanto, estas empresas também tiveram aqui um papel determinante.
A Câmara de Tomar irá distribuir cerca de 500 mil de euros pelas associações e clubes do concelho, sendo que o conjunto de apoios financeiros está dividido por dois programas. Na vertente destinada à atividade singular, a União de Tomar irá receber 34.100 euros, seguindo-se o Sporting de Tomar com 32.300 e a Golden Pais com 27.600. No que diz respeito à realização de eventos e projetos, o Sport Clube Operário de Sem Soldos recebe 60.371 euros, seguindo-se a Golden Pais com 38.625 e a Cante Firme com 21.780. Este mapa de apoios mereceu a concordância total na recente reunião do Executivo na Bantino, altura em que o Cristóvão, vice-presidente da autarquia, justificou as verbas atribuídas e admitiu algum atraso em torno de todo este processo.
Este ano a deliberação do apoio está um bocadinho atrasada em relação àquilo que tem sido normal nos anos anteriores. E a primeira razão, e a mais óbvia num primeiro momento, portanto é óbvia, não é? O ano passado foi ano de eleições e nós não abrimos as candidaturas, portanto acabámos por abrir as candidaturas mais tarde, um mês mais tarde. Normalmente ocorrem, ou nos últimos anos têm ocorrido durante o mês de novembro, e este ano nós abrimos só em dezembro, precisamente porque, enfim, houve a questão das eleições, depois de tomada de posse, nós temos a delegação de competências, enfim, havia ali um conjunto de situações que faziam com que não, enfim, fosse pelo menos prudente não abrir a candidatura antes. Portanto, abrimos apenas em dezembro. Foi durante o mês de dezembro. Na prática, nós permitimos pelo menos os primeiros 15 dias de janeiro também para que as associações ainda, enfim, corrigissem, também com o apoio aqui dos nossos serviços, algumas debilidades de uma ou outra candidatura, e portanto na prática demos mais 15 dias e portanto só já em finais de janeiro é que as candidaturas começaram a ser analisadas. E, entretanto, numa segunda fase, portanto, nós tivemos as candidaturas prontas em finais de março, mas depois houve aqui uma questão formal, que é, tínhamos que ter cabimento, a verdade é esta, e, portanto, só depois da alteração orçamental agora em Assembleia Municipal, ou da revisão, aliás, é que era possível, portanto, formalmente trazer isto à votação. E, por isso, só vem hoje. Portanto, essa é a primeira nota. Sendo certo que os valores não diferem muito, na globalidade, aliás, nós temos, portanto, essa é a segunda nota que quero dar, portanto, o valor global são cerca de 480 mil euros neste programa de apoio ao citivismo, distribuídos essencialmente, portanto, eles são três programas dentro do programa de apoio, mas essencialmente distribuídos entre o programa 1 e o programa 2, que são precisamente o programa regular, portanto, das atividades regulares, o programa 1, e o das atividades pontuais, o programa 2. Portanto, são cerca de 250 mil euros para as atividades regulares, e 235 mil para as atividades pontuais.
A Câmara Municipal de Ourém vai promover o projeto Ourém Mais Limpo 2018, é no próximo dia 2 de junho, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente. O projeto vai ser dinamizado pelos serviços municipais em articulação com as juntas de freguesia do concelho e tem como principal objetivo a remoção de todos os resíduos existentes no concelho de Ourém. A campanha vai ser desenvolvida em todas as freguesias do concelho, estando já identificadas várias lixeiras e focos de lixo onde os participantes irão atuar. O projeto tem uma natureza ambiental e de responsabilidade social, pelo que os objetivos estão precisamente relacionados não só com a promoção da sustentabilidade ambiental, mas também com a dinamização do espírito de entreajuda, além do cuidado com o território que a todos rodeia. A iniciativa vai decorrer no período da manhã do próximo dia 2 de junho. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.